Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e das emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou Franciele Petri e falo direto de Curitiba, onde que há mais de 400 dias a Vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. Na edição desta sexta-feira, você vai saber como foi a visita do economista Luiz Carlos Bresser Pereira e do ex-chanceler Celso Amorim ao ex-presidente Lula e também à Vigília Lula Livre. Lembrando que você pode ouvir a Rede Lula Livre em diversas rádios parceiras pelo Brasil e também pelo nosso site www.brasildefato.com.br. Então aumenta o som, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 17 de maio de 2019, já está no ar. E antes de iniciarmos com as notícias do dia aqui na Rede Lula Livre, a gente vai ouvir o bom dia para o ex-presidente, que é dado pela Vigília Lula Livre todos os dias. Lembrando que você também pode deixar o seu recado, a sua saudação e também o seu bom dia para a Lula. É só enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, anote o número aí, o DDD é 41... 997131353. Repetindo, DDD 41 997131353. Então vamos ouvir o bom dia para Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira, dia 16 de maio, a visita do economista Luiz Carlos Bresser Pereira e do ex-chanceler Celso Amorim. Logo após um encontro privado com o petista, os dois visitaram a Vigília Lula Livre para comentar sobre os principais assuntos da conversa: soberania nacional, educação e política externa. Em sua primeira visita ao ex-presidente, o Bresser Pereira afirmou que Lula está muito preocupado com as questões da soberania nacional, já que o país e a sociedade vêm sendo violentamente atacados pelo governo de Jair Bolsonaro, do PSL. Honrado de presenciar os 404 dias de resistência da Vigília, o político e economista, considerado um dos maiores expoentes do desenvolvimentismo do Brasil, enfatizou que Lula apresenta muita vitalidade física e psicológica. O economista também é ex-ministro de José Sarney e Fernando Henrique Cardoso e manifestou apoio à candidatura de Lula ao Prêmio Nobel da Paz em janeiro deste ano. Já Celso Amorim afirmou que os impasses econômicos e sociais só serão resolvidos quando o Brasil tomar as rédeas de seu próprio destino. Vamos ouvir.
Foi uma grande alegria para mim ter sido convidado pelo Lula para vir aqui. Foi uma grande honra. E eu trouxe sabendo que ele estava preocupado com os problemas da soberania, que é uma coisa que para mim é absolutamente fundamental também. Então eu trouxe o meu livro, A Construção Política do Brasil, e trouxe uma apresentação sobre o problema da soberania. Agora, na verdade, não precisa se dizer nada para o Lula. Ele é que está ensinando já a respeito de soberania. Está muito claro para ele que hoje o Brasil precisa de uma união maior, que o Brasil está sendo violentamente atacado, que a sociedade brasileira está sendo violentamente atacada por um governo que não respeita, quer dizer, a nação brasileira. Né? E então é preciso que nós, brasileiros, e não só o PT, e não só a esquerda, né, nos defendamos contra isso. E a soberania é isto. A soberania não é apenas, ele diz assim o Lula, a soberania não é só uma ideia de desenvolvimento econômico. É preciso também defender a educação, é preciso defender a saúde, é preciso defender a América Latina, o Mercosul. Tudo isso faz parte da soberania. Né? Quer dizer, eu acho que essa é uma mensagem que vem na hora certa, é uma mensagem muito importante, e eu vi ele fazendo isso com uma firmeza e com uma disposição, né, impressionante, uma disposição inclusive física. Ele levanta e fala, quer dizer, ele está realmente a todo vapor. Né? E o Brasil precisa de líderes como ele, Quer dizer, esse, o Lula é o maior líder que nós tivemos, né, no Brasil depois de Getúlio Vargas, né, e ele está aí, né, à disposição dos brasileiros e querendo, agora sempre dizendo também uma outra coisa: eu quero sair daqui com a minha honra absolutamente limpa, o que ele tem toda a razão.
O depoimento completo de Bresser e Amorim pode ser visto no site brasildefato.com.br. E os protestos populares desta quarta-feira, dia 15 de maio, em defesa da educação pública, ecoaram nos bastidores da política em Brasília. No Congresso Nacional, os parlamentares da oposição avaliam que as manifestações de rua afetam diretamente a capacidade de articulação da gestão de Bolsonaro, já que amarga os problemas como dificuldade de consolidação de uma base oficial de apoio na Câmara dos Deputados e também de denúncias de corrupção. A reportagem é de Cristiano Sampaio e Aline Scatola.
Os protestos populares da última quarta-feira, 15 de maio, em defesa da educação pública, ecoaram nos bastidores da política em Brasília. No Congresso Nacional, parlamentares de oposição avaliam que as manifestações afetam diretamente a capacidade de articulação da gestão Bolsonaro, que já amarga problemas como a dificuldade de consolidação de uma base oficial de apoio na Câmara dos Deputados e denúncias de corrupção. Para o líder da bancada do PSOL na casa, Ivan Valente, ao colocar a educação no epicentro da política nacional, o movimento popular de crítica aos cortes orçamentários fortaleceu a maré de oposição no poder legislativo e, por isso, tende a ajudar a frear pautas de interesse do Planalto.
Não, ficou claro ontem que mudou o eixo. Toda a grande mídia só cobria reforma da Previdência, todos os jornalistas, articulistas, analistas e a mídia, né, do capital financeiro só falava de uma coisa: reforma da Previdência. Ontem o noticiário girou, ou seja, corte para a educação virou a principal notícia do país. Isso significa que ele pode perder o apoio de grandes setores do centro, que é conservador mesmo. E isso pode ter um impacto no adiamento da reforma da Previdência.
A declaração é uma referência aos atuais movimentos do grupo, chamado popularmente de Centrão, que aglutina partidos da direita liberal junto ao governo Bolsonaro. Interessadas em cargos e liberação de emendas, as legendas do campo têm investido num jogo permanente de bastidor com o núcleo duro do governo em troca de apoio para a reforma da Previdência. Pressionados pelas suas bases eleitorais nos estados, deputados do Centrão utilizam a insatisfação popular com o arrocho na educação como combustível para desgastar o governo e fermentar as barganhas junto ao Planalto. O campo conta com cerca de 200 parlamentares de diferentes partidos, entre eles o DEM, PP, PR, PTB, PRB, PROS, Podemos e Solidariedade. Com esse total de cadeiras na casa, o grupo é personagem importante para o governo no jogo em torno da PEC, que precisa de 308 votos favoráveis em dois turnos de votação para ser aprovada no plenário, e é considerada a medida mais impopular da gestão Bolsonaro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Aline Scatola.
E agora é hora de ouvirmos mais uma edição do Boletim do Comitê Lula Livre. Toda semana você acompanha aqui na Rede Lula Livre as últimas novidades da campanha Lula Livre e também do Comitê. E um dos destaques dessa edição, além dos protestos em todo o Brasil em defesa da educação, é o convite de vários artistas para o Festival Lula Livre. A segunda edição do festival, que teve a sua estreia no ano passado no Rio de Janeiro, vai ocorrer no próximo dia 2 de junho no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Vamos ouvir então o convite de artistas como Ailê, Otto, Francisco Delombre e da banda Aláfia, além do coletivo Ilu Oba de Mim. Vamos ouvir.
Estou aqui para convidar e convocar todos vocês para o Festival Lula Livre, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, no dia 2 de junho.
Festival pela democracia, pela justiça e pela liberdade do maior presidente do nosso país.
Tem um processo super irregular, super injusto com o nosso ex-presidente Lula.
Onde o Lula é um preso político e a arte precisa resistir também.
É isso mesmo, fortalecendo a campanha pela liberdade do nosso ex-presidente.
A gente tem muita coisa para cantar junto.
E contamos com todo mundo para a gente encher aquele centro de São Paulo com alegria, com esperança.
Somos resistência, meu pai, Oxalá! Causa-me silêncio e barreira!
boletim completo do Comitê Lula Livre pode ser visto no site da campanha www.lulalivre.org.br. E agora é hora de ouvirmos o ex-presidente Lula na rede Lula Livre. E hoje continua acompanhando trechos da entrevista concedida pelo petista ao jornalista Kennedy Alencar e transmitida pela BBC de Londres. Nessa parte da entrevista que ouviremos agora, Lula fala sobre o processo do Triplex no Guarujá e as falhas do processo. Fala aí, Lula!
Presidente, olha só, o Moro condenou o senhor, depois 3 juízes do TRF4, depois 4 do STJ. Como é que isso pode ser uma conspiração?
Você assistiu às votações?
Sim.
Se você assistir à votação, você vai perceber em que nenhuma das votações foi discutido o mérito do processo. Em nenhuma das votações. A única coisa que eu estou é desafiando a prova. Alguém tem que mostrar. Alguém, esse apartamento, esse maldito apartamento, se ele é meu, ele tem que ter um documento, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um pagamento. Sabe? Alguma coisa tem que ser mostrada. Não é possível, sabe, que alguém possa dizer que um apartamento é meu, se eu não comprei, não morei, não paguei, não tem escritura. Que negócio é meu? Você está lembrado que eu perguntei para o Moro, escuta aqui, doutor Moro, você já foi numa loja comprar sapato com a sua esposa? Você já viu que ela manda descer um monte de caixa e bota no pé, experimenta e não gosta, bota no pé? O senhor acha que na hora que ela vai embora sem comprar nenhum, o dono da loja pode exigir que ela pague os 10 que ela mandou descer? Você já viu alguém ser dono de um apartamento porque você foi ver e não comprou? Olha então, o Kennedy, eu não tô brincando nessa história. Veja, eu não estou nessa por coragem, eu estou nessa porque eu fui criado e educado por uma mãe analfabeta. Eu, a vida inteira, tive vontade de chupar um chiclete de bola, aquele tempo chamava ping-pong. Eu nunca pude. Eu trabalhava com meu tio num bar, eu poderia roubar. Eu nunca roubei porque eu aprendi com a minha mãe. Acha que um cara que virou presidente da república, que tinha o status que eu tinha a nível mundial, que tinha o carinho que eu tinha a nível mundial, ia sujar a minha biografia por um maldito apartamento? Sabe? Acha que eu ia fazer isso? Jogar fora um patrimônio construído? Ora, se essa gente tivesse prova, essa gente me desmascarava. O meu julgamento no TRF4 foi uma farsa montada, sabe, articulada. 4 juízes se sentam numa sala e falam, ó, sentença é essa e vou mudar. Agora mesmo no STJ.
Até a multa é a mesma.
Não, é tudo a mesma. É o seguinte, meu caro, quando o comandante do Exército, antes das eleições, vai dizer que o Lula não pode ser liberado, quando a Rede Globo de televisão faz mais de 100 horas de Jornal Nacional contra o Lula, e todo mundo sabe a pressão que é feita a cada próximo de julgamento, todo mundo com medo. Sabe, então, meu caro, é o seguinte, eu vou brigar pela minha justiça e quero a minha absolvição. A única coisa que me interessa não é ficar em casa. A única coisa que me interessa é a minha inocência. E eu vou brigar por ela até os últimos dias da minha vida. Eu não sei, Kennedy, quando é que vai haver a retratação. Mas eu não quero morrer sem essa gente pedir desculpa ao Brasil pelo que fizeram.
Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número. DDD é 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. E nesse mesmo número, você pode participar da Rede Lula Livre e mandar o seu recado de texto ou de áudio para o ex-presidente Lula. E essa edição contou com os trabalhos técnicos da Rádio Brasil de Fato de São Paulo, a produção e roteiro de Gabriel Carriconde e a apresentação de Franciele Petri. A realização é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. E a gente encerra a Rede Lula Livre ao som de Bolsonada, da banda Francisco Elombre, banda que estará presente no Festival Lula Livre. A gente volta na segunda-feira, às 9h45 da manhã, no horário de Brasília, com a apresentação do último capítulo da série Um Ano por Lula Livre. Até lá!
Esse já não sei se bate bem.
Se é um fascista é concedido, cargo alto e voz viril, vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, Bolsonaro que pariu. Bolso dele sempre cheio, Bolsonaro que pariu. Bolso...
bolso dele sempre cheio, o bolso nada que...
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.